Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 20 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. Bernardo, ele nasceu na última década do século XI, no ano de 1090, em Dijon, na França. Ele era o terceiro dos sete filhos do cavaleiro Tecelin e da sua esposa Alícia. A sua família era cristã, rica, poderosa e nobre. Desde tenridade, demonstrou uma inteligência aguçada. Tímido, tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, piedoso e de caráter reto e piedoso. Mas chamava a atenção pela sabedoria, pela prudência, pelo poder de persuasão e de profunda modéstia. Quando sua mãe morreu, seus irmãos quiseram seguir a carreira militar, enquanto ele preferiu a vida religiosa, ouvindo o chamado de Deus. Na ocasião, todos os familiares foram contra, principalmente seu pai. Porém, com uma determinação poucas vezes vista, além de convencê-los, trouxe consigo o pai, os irmãos, primos, né, e vários amigos. Ao todo, 30 pessoas seguiram seus passos, sua confiança na fé em Cristo e ingressaram no mosteiro de Cister, recém-fundada. A contribuição de Bernardo dentro da ordem foi tão grande, assim, de uma grande magnitude, né, que ele passou a ser considerado o seu segundo fundador. No seu ingresso, em 1113, eram apenas 20 membros de um mosteiro. 2 anos depois, foi enviado para fundar outro na cidade de Claraval, do qual foi eleito abade, ficando na direção durante 38 anos. Foi um período, assim, de abundante florescimento da ordem, que passou a constar com 165 mosteiros. Bernardo, sozinho, fundou 68, e em suas mãos, mais de 700 religiosos professaram os votos. Quando Bernardo faleceu, havia 700 monges em Claraval. Bernardo viveu uma época muito conturbada na igreja. Muitas vezes teve que deixar a reclusão contemplativa do mosteiro para envolver-se em questões que agitavam a sociedade. Ele foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, de reis, de bispos e também polemista político e tenaz pacificador. Nada conseguia abater ou afetar a sua fé, imprimindo sua marca na história da espiritualidade católica romana. Ao lado dessas atividades, nesse mesmo período, teve uma atividade literária muito expressiva, em quantidade de obras e qualidade de conteúdo. Tornou-se o maior escritor do seu tempo, apesar de sua saúde sempre estar comprometida. Isso porque Bernardo, ele era um religioso de vida muito austera, dormia pouco, jejuava com frequência e impunha-se severa penitência. Em 1153, participando de uma missão em Lorena, adoeceu. Percebendo a gravidade do seu estado, pediu para ser conduzido para o seu mosteiro de Claraval, onde pouco tempo depois morreu, no dia 20 de agosto do mesmo ano. Foi sepultado na igreja do mosteiro, mas teve suas relíquias dispersadas durante a Revolução Francesa. Depois, sua cabeça foi entregue para ser guardada na Catedral de Troyes, na França. Seus livros de teologia e de ascética são lidos ainda hoje. Recorde-se, né, o tratado, né, do amor de Deus, o Cântico dos Cânticos, que é uma terna declaração de amor à Virgem Maria. Um dos seus pensamentos: amar a Deus é ter caridade, procurar ser amado por Deus é servir a caridade. São Bernardo Claraval foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre II. Ele recebeu com toda a honra e justiça o título de doutor da igreja em 1830 pelo Papa Pio VIII. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. Caríssimos irmãos e irmãs, cheia do Espírito Santo e levando Jesus no seu ventre, Maria foi ao encontro de sua prima Isabel, tornando-a a primeira evangelizadora. Assim sendo, apenas a sua saudade. Caríssimos irmãos e irmãs, cheia do Espírito Santo e levando Jesus no seu ventre, Maria foi ao encontro de sua prima Isabel, tornando-a a primeira evangelizadora. Assim sendo, apenas a sua saudação saiu de sua boca e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aprendemos então com a mãe de Jesus que quando levamos Jesus para as pessoas, elas também ficam cheias do Espírito Santo. Por isso, se alegram com a nossa chegada. Somos meros canais da graça do Senhor e o Espírito Santo é quem realiza a sua obra no nosso coração e nos faz sair de nós mesmos e ir à procura dos que estão necessitados. Sem mesmo perceber, nós nos tornamos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos para que se cumpram os seus desígnios e os seus planos se realizem. Basta que nos ponhamos atentos e disponíveis e o Senhor nos usa para levar consolo, abrigo, alegria e solidariedade. Maria soube distinguir isso e não perdeu tempo. Pôs-se a caminho das montanhas, esquecendo a glória de ser a mãe de Deus e que ela também era serva, auxiliadora, anunciadora e canal da graça do Espírito Santo. Assim ela foi a primeira a levar a alegria de Jesus ao mundo. Maria mesma se autoproclamou a bem-aventurada, feliz, cheia de graça. Somos também bem-aventurados se acreditamos nas promessas do Senhor. O Espírito Santo é quem nos ensina a louvar a Deus e a manifestar gratidão pelos seus grandes feitos na nossa vida. Por isso, também somos felizes. Assim como visitou Isabel, transmitindo a ela e a João Batista o poder do Espírito Santo, Maria hoje também nos visita e traz para nós o seu menino Jesus, cheio do Espírito, que nos ensina a cantar, a louvar, a bendizer a Deus com os nossos lábios. Reze com Maria hoje. Minha alma gloria ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as grandes nas gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Senhor. Thank you.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenha uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Meu Senhor, para que eu possa com a vida nova, Senhor, eu me entrego a Ti, meu Senhor. Os meus desejos e os seus no passado, de pé.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.